Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou tratar sobre o tema a saúde como um direito. E quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a magistrada Luísa Rei Toscano de Oliveira. Ela é juíza substituta na 33ª Sessão Judiciária de Irati. Eu quero primeiramente cumprimentá-la, seja bem-vinda e muito obrigada pela sua disponibilidade, magistrada.
Patrícia, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite, sou muito honrada por estar aqui e o tema é um tema que eu gosto muito.
Ai, mas que bom, e eu acho tão importante também tratar de saúde, porque é um dos serviços essenciais para a nossa população, não é mesmo, magistrada?
Com certeza, o direito à saúde é um direito fundamental, então é um direito extremamente importante que deve ser garantido pelo Estado.
Bom, então para o nosso ouvinte começar a entender o assunto, magistrada, da nossa conversa, eu gostaria que a senhora explicasse o que é o direito à saúde e, na prática, quais são esses direitos?
Claro. O direito à saúde é um direito fundamental, é um direito social de todas as pessoas, então é um direito de segunda geração. Nesse sentido, é dever do Estado e direito de todos à saúde. O artigo 196 da Constituição Federal traz o direito à saúde garantido mediante políticas sociais e econômicas. Não somente a dispensação de medicamentos, mas também a promoção, proteção e recuperação. Dentre esses direitos, é possível citar a relação de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, a dispensação de medicamentos,
sim,
a realização de consultas médicas, atendimentos médicos, também a fiscalização e extensão de alimentos, água, bebidas para consumos. Então, o direito à saúde, especificamente o Sistema Único de Saúde, é amplo, não somente na questão de medicamento e atendimento médico, mas também com relação à vigilância, seja ela nutricional, no trabalho, sanitária. Então, abrange uma grande gama de direitos.
Sim, é muito amplo, né? Mas falando primeiramente com relação à criação do Sistema Único de Saúde no contexto brasileiro, esse sistema é um importante direito à saúde de todos nós?
Com certeza. O Sistema Único de Saúde tem como premissa ser universal e integral e gratuito. Essa é a principal característica do Sistema Único de Saúde, ser ele gratuito. Nesse sentido, não há uma necessidade de contribuição para que haja atendimento quando se busca atendimento no SUS. É possível verificar, como exemplo, a dispensação de medicamentos, que se torna gratuito. Também a dispensação de vacinas, especificamente no caso de coronavírus, foi amplamente divulgado a vacinação da população, independentemente de qualquer pagamento. Então, para a população, o Sistema Único de Saúde, por ter como premissas a gratuidade, universalidade e integralidade, é essencial para que haja desenvolvimento social e econômico da população.
Correto, magistrada. A senhora tocou num assunto bem importante, que é a questão da vacinação, né? A vacinação é um direito, mas também é um dever do brasileiro, não é mesmo?
Exato. A vacinação, e especificamente no que tange à vacinação do coronavírus, é uma vacinação obrigatória, no entanto, não há uma imposição, ou seja, o magistrado ou qualquer pessoa não pode forçar a vacinação. Não obstante, a vacinação é obrigatória. Isso significa dizer que, caso não haja vacinação por determinadas pessoas, em razão de convicções e crenças religiosas ou políticas ou íntimas, há a possibilidade de restrição com relação a alguns direitos, a exemplo de matrícula em escola, entrada em estabelecimentos. Não se trata de uma violação do,
sim,
direito de ir e vir.
Sim. A senhora acha que a importância do SUS, do Sistema Único de Saúde, e também da vacinação foi sentida pela população devido aí à pandemia? E quando eu falo isso, eu pergunto até com relação à vacinação, né? Porque a gente, nós estamos percebendo que algumas doenças antes erradicadas no nosso país, até pela questão da falta de vacinação, estão voltando ao nosso cenário, não é mesmo, magistrada? Será que a população percebeu essa importância da vacinação e principalmente do amplo atendimento do SUS?
Acredito que sim, Patrícia. No âmbito do coronavírus, a vacinação foi amplamente divulgada, havia calendários, então houve sim uma grande imunização da população com a vacinação, em que pese em outros casos houve uma diminuição com relação a determinadas doenças na vacinação, é possível dizer que a população tem ciência da importância, sim, desse instrumento para a prevenção de doenças.
Qual a maior problemática da saúde hoje no Brasil, na sua opinião, magistrada?
O Brasil tem dimensões continentais e para a promoção da saúde há necessidade de recursos financeiros. Então, a principal problemática é a alocação desses recursos financeiros com a proposta de integralidade e atendimento universal de toda a população brasileira.
Sim, e nós sabemos também, não é, que apesar dos avanços, até porque antes da Constituição de 1988, nós temos a informação de que mais de 60% da população brasileira vivia num vazio assistencial de saúde. Quais os desafios que nós podemos pontuar ainda na área de saúde até para acabar com essa problemática que nós acabamos de citar aqui?
Os desafios entram juntos com o principal problema, no meu modo de ver. Há uma dificuldade de identificação das necessidades de cada região do país e alocação financeira da maior necessidade dessas regiões. Então, há uma necessidade e um desafio de planejamento correto para que as necessidades da população sejam devidamente atendidas.
Bom, utilizar o sistema judiciário como um canal, né, uma forma de reivindicação, é também um direito de todos, não é mesmo, doutora Luísa?
Sim, o acesso à justiça também é um direito previsto na Constituição e com relação ao direito à saúde, já há diversos julgados das cortes superiores tratando a respeito do tema de medicamentos de uso off-label, medicamentos não registrados pela Anvisa, quais seriam os requisitos que se admite para que haja o ajuizamento de uma ação nesse sentido. Então, o direito ao acesso à justiça, especificamente com o direito à saúde, é extremamente importante.
E nós temos muitas demandas na área de judicialização da saúde, magistrada?
Sim. Não vou saber direito agora o percentual, mas com relação às ações contra o poder público, que é um dos maiores litigantes do poder judiciário, grande parte encontra-se na judicialização à saúde.
E dá para a gente saber, ter uma noção de quais são as ocorrências mais comuns, né, de inquéritos, de processos de judicialização na área da saúde?
Os corriqueiramente encontrados no poder judiciário são os processos de dispensação de medicamentos, notadamente aqueles que não têm inscrição no RENAME, que é uma lista vinculada ao Sistema Único de Saúde, e também a realização de cirurgias.
Se algum ouvinte que está nos escutando agora, né, tem algum problema nesse sentido, com medicação, com algum tipo de tratamento, como que a gente poderia orientar a judicializar?
Perfeito. Nesse caso, há uma necessidade de advogado, salvo nos casos de juizados especiais que estão dentro do limite legal. Nesse caso, não há a necessidade do advogado, mas ressalto a extrema importância desse agente para a judicialização com relação à medicação ou acesso à saúde.
Sim.
E também há uma necessidade de verificar quais são os requisitos daquela ação específica. Um pedido médico, a anotação de qual doença, quais sintomas, o que já foi tentado. Se já foi tentado medicação que está constante na lista do SUS. Se o medicamento tem aprovação na Anvisa. Então, todos esses requisitos são necessários comprovar para que haja deferimento do pedido.
Até se a pessoa precisar, por exemplo, de um procedimento no sistema público de saúde, ela também pode judicializar.
Correto. Existindo previsão, seja na lista do SUS da doença ou do procedimento, há a possibilidade de judicialização. Há uma restrição, contudo, no que tange a procedimentos e medicamentos experimentais. Aqui, as cortes superiores tendem a negar tal direito em razão da ausência de comprovação de eficácia.
Sim, sim. E não são raros esses casos que a senhora está citando agora aqui para a gente, né?
Medicamentos experimentais e procedimentos experimentais, eles vêm tomando conta e vêm sendo noticiados, tanto pelos laboratórios como na mídia internacional. Então, tem alguma repercussão na sociedade. No entanto, em razão da ausência de comprovação da eficácia e efetividade,
sim,
há uma restrição pelo Poder Judiciário.
Agora, também, nós temos que orientar aqui o nosso ouvinte que é possível mover ações contra redes privadas e planos de saúde, para quem tem planos de saúde, não é mesmo? Que, por vezes, se negam a cobrir algum tratamento, algum quarto em hospital, até uma cirurgia. Então, é possível também judicializar contra redes privadas e seus planos de saúde?
Sim, com certeza. No caso de saúde suplementar, seja por plano de saúde ou seguro-saúde, há necessidade de verificação das cláusulas contratuais, quais são os procedimentos que estão cobertos pelos planos de saúde ou seguro-saúde e, caso haja uma atitude ilícita ou indevida do plano em não cobrir ou indeferir determinado exame, medicamento, procedimento, há também a possibilidade de judicialização.
Correto. E magistrado, em comarcas menores, né, ou do interior, por exemplo, esses casos, esses desafios são ainda maiores e muitas vezes a população precisa recorrer à judicialização?
Sim, até por conta da estrutura que o interior não tem com relação aos grandes centros, uma estrutura exatamente em relação a hospitais, dispensação de procedimentos, então há uma maior dificuldade. Isso não significa que não há atendimento no interior, pelo contrário, o interior do Paraná, o interior do Brasil tem sim possibilidade de prestar assistência. No entanto, com relação a determinadas causas, especificamente procedimentos, há uma certa dificuldade.
E nós podemos afirmar que a justiça, magistrada, já assumiu, né, um papel de liderança nessa cobrança de conscientização do poder público e das empresas de planos de saúde, no caso, saúde suplementar, né, a fim de conseguir encontrar e reequilibrar a relação que envolve, né, o cidadão e o seu direito à saúde?
Sim, com certeza. O exemplo mais efetivo, que eu diria, que impacta em toda a política pública do direito à saúde, são as ações coletivas ou as ações individuais que têm feições coletivas. Então, há a possibilidade de chamar todos os participantes, todo mundo que depende de determinado procedimento, medicamento, o poder público, para a implementação de uma política pública efetiva.
Aproveitando, né, que nós estamos falando sobre esse tema, o cidadão também tem um papel importante junto à saúde pública, não é mesmo?
Com certeza. Primeiramente, o principal papel do cidadão é saber quais são os seus direitos, saber quais são os deveres do Estado, que pode exigir do Estado, para também não ficar num limbo de o cidadão não saber o que pode ou não exigir. De outro lado, o cidadão também tem que ter ciência da sua responsabilidade como parte integrante da sociedade e saber que, eventualmente, uma ação sua pode impactar no direito e deveres de outras pessoas.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos e deixá-la à vontade para um comentário final, uma mensagem que a senhora queira nos deixar agora.
Gostaria de agradecer. E com relação ao direito à saúde, em específico, a todo mundo que leia a Constituição Federal, saiba que é um direito seu. E caso haja uma necessidade de pergunta, pergunte ao município, ao Poder Executivo da sua cidade. Há uma consulta ao Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. Todas as instituições podem fornecer informações acerca do direito à saúde.
Muito obrigada novamente.
Obrigada.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje aqui no programa Justiça para Todos, eu falei sobre a saúde como um direito. E quem conversou comigo a respeito deste tema foi a magistrada Luísa Rei Toscano de Oliveira. Ela é juíza substituta na 33ª Sessão Judiciária de Irati. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.